conta uma história que todos nós conhecemos, de um escorpião, e não é um grilo e nem uma joaninha, é um escorpião. Aí ele está passando no lado de um rio com muita correnteza e ele quer atravessar. E tem o sapo, e ele pede para o sapo para que leve ele para o outro lado. E aí o sapo diz que não, né? Como é que ele vai deixar se aproximar, né? Um ser que é peçonhento, que pica, que mata. E aí o escorpião diz, não, imagina, não vou te picar. Né? Se eu te pico, nós vamos morrer os dois. Só quero que tu me leve. Aí o sapo diz, estou indo para aquele lado, tudo bem. Aí o escorpião sobe no sapo, estão atravessando o rio, e o escorpião pica o sapo, e os dois se afogando, né? O sapo morrendo e o escorpião se afogando. O sapo pede para o escorpião, por que que tu fez isso? Aí o escorpião responde, eu não tive como resistir à minha natureza. Por que que às vezes nós repetimos, né, palavras, né, o próprio Evangelho de Jesus, tantas vezes, exatamente pela necessidade que a gente tem que compreender as coisas. O que é uma natureza? O que é a natureza do escorpião na ideia? E o que é a natureza do sapo? O escorpião vai agir sempre como um escorpião, o sapo vai agir sempre como um sapo. E cada um de nós tem uma natureza única. Cada um de nós é totalmente diferente. A tal ponto que dois filhos nascidos da mesma mãe, com a mesma educação, são diferentes. A tal ponto, né, que uma pessoa que foi educada numa família de dois filhos é totalmente diferente de uma pessoa que foi educada numa família de 10 filhos. E fora tudo isso, nós poderíamos colocar a questão, né, cultura, a questão de povos, né, a questão italiano, a questão brasileiro, a questão branco, a questão pardo, a questão moreno. Então, cada um de nós tem uma natureza. Cada um de nós tem uma realidade particular. E vejam bem o que o escorpião diz. Ele diz, eu não tive como resistir à minha natureza. Ele morre, mas ele faz aquilo que estava dentro dele, que era picar. Ele morre, mas ele fez aquilo que estava ali dentro. E nós é a mesma coisa. Jesus disse, fala a boca o que está cheio o coração. Então como é que nós vamos querer que às vezes as pessoas se adaptem a nós? Elas não vão se adaptar a nós, porque elas têm as suas naturezas. E dentro das suas naturezas, elas vão agir segundo as suas naturezas. E elas agem por maldade? Não! Hoje mesmo a gente poderia fazer a seguinte pergunta, que já foi tema de uma palestra, né? Se as pessoas fazem o mal por maldade ou por ignorância? A resposta única é por ignorância, né? É por ignorância. Porque se nós tivéssemos a real noção do que acontece, né, com os nossos erros, nós não faríamos. Então, muitas vezes, aquela pessoa faz aquilo que faz por ignorância. Falando comigo meu sábado, só para citar um exemplo, o cara me disse assim, eu me separei por causa do meu orgulho. E ali, nós estávamos reunidos e ele não se dava com uma irmã dele. E aconteceu um lance, eu digo, convida ela, né, uma irmã dele. Aí ele não convidou também. Então, às vezes, a gente tem que sofrer, muitas vezes, para aprender a conviver, a respeitar, né? Então, chega num ponto que a gente está aqui. E chega num ponto que a humanidade, né, ela se comporta baseada naquilo que ela tem, ou naquilo que tu guarda dentro de ti, naquilo que é a tua natureza. O Papa vai lá para o Chile, e foi feita uma pesquisa agora, essa semana, 38% dos chilenos, vê, a gente fala que é um país evoluído, digamos, né, respeitando, 38% são ateus. Eles não acreditam em nada. Tudo bem? Tudo bem? Né? Cada um, cada um. Então, o que isso significa? Significa que cada um de nós individualmente, tem que começar a se posicionar de uma forma, digamos assim, positiva, dinâmica, né? Muitas vezes, quando tu não tem uma descendência, ou quando tu não tem um pai, ou quando tu não tem uma referência, ou quando tu não tem valores dentro de ti, tu faz coisas que tu não está nem aí. Agora, quando tu tem um pai para honrar, né? Um pai que te ensinou, que tu quer honrar ele. Quando tu tem um pai físico, e digamos Deus, nosso pai também, né? Quando tu tem uma família para honrar, quando tu tem um nome para honrar, muitas vezes tu não vai fazer aquilo que tu bem entende. Tu vai ter que fazer aquilo que manda tudo aquilo que tu conhece. Isso se chama legado. Ou seja, é um conjunto de informações que nós temos e que muitas vezes essas informações me levam a tomar atitudes dentro daquilo que diz o contexto e não daquilo que eu quero. Então, se nós continuamos digamos assim, ah, eu não conheço nada, eu não sei de nada, é uma coisa. Agora, a partir do momento que nós começamos a compreender, a partir do momento que nós lemos alguma coisa, a partir do momento que nós nos abrimos um pouco para o conhecimento, não digo ele essencialmente espírita, né? Nós ficamos obrigados, compromissados. Jesus dizia, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Que é que nem aquela história. Se tu não tem consciência, como é que eu vou cobrar uma criança vem, eu dou uma lata de tinta para uma criança, jogo ali a lata, ela derruba no tapete. Ela não tem consciência, né, do que aquela lata de tinta óleo pode fazer no meu tapete. E ela derruba. Agora, se é uma pessoa de 50 anos, ou uma pessoa de 15 anos, ele tem uma consciência. E com nós é a mesma coisa. Então, nós temos uma certa consciência e como tal, nós temos compromissos, ou seja, nós estamos enrascados, digamos assim. Por quê? Porque cada um de nós, querendo ou não, né, nos nossos conflitos, nas nossas lutas, no nosso dia a dia, quem vai ter que ceder, quem vai ter que fazer alguma coisa, somos nós. Se alguém vai ter que colocar em prática alguma coisa, somos nós. Porque, digamos, nós estamos aqui, os nossos, de repente, eles estão lá em casa, ou eles estão fazendo outras coisas, mas agora cabe a cada um de nós. E qual é a lição? Qual é a lição? Né? Vejam bem, todo o Evangelho de Jesus, ele só se preocupa com o Espírito imortal e eterno. Ele não se preocupa com o outro. Ele se preocupa com a pessoa. E aí, por isso que ele diz, reza para quem te calunia. Faz o bem para quem te faz o mal. Vejam bem, às vezes dentro da nossa casa, uma pessoa que nós amamos, por natureza, que não é um escorpião, de repente é uma outra natureza, pula a cerca, apronta alguma coisa para nós, e o que, que a gente faz com ele? Né? O que, que a gente faz? Aí qual é a nossa natureza? Não é de repente pior do que a dele? Porque ele seguiu a natureza dele e foi atrás das coisas dele. Agora nós que pregamos uma coisa, quando vemos o outro fazer tal coisa, somos juízes, os primeiros a condenarem, os primeiros a expulsarem. Imagina se eu vou querer dentro da minha casa um cara desse jeito que está fazendo isso contra a minha pessoa. Né? Então, reza para quem te calunia. Faz o bem para quem tem que fazer o mal. Que brilhe a vossa luz perante os homens. Ou seja, os outros, se são escorpião, se são traíra, né? Traíra, e tem um monte de outros animais por aí, são eles. Agora, a mim, que eu tenho um pouco de conhecimento, que eu tenho um pouco, digamos, de entendimento, cabe o quê? A arte de conviver. De amar aquele escorpiãozinho como ele é. Aceitando a sua natureza, mas não sendo escorpião. Aceitando a sua natureza e tentando, na medida do possível, por amor, por exemplo, por atitude, por justiça, por bondade, né? Mostrar que existem outras maneiras de conviver. Porque picar não é uma coisa muito boa, digamos. Né? Então, cabe a cada um de nós o quê?
cada vez mais estarmos vinculados, né, a essa boa nova que é o Evangelho de Jesus. E dentro dessa boa nova, vivermos ela, para não sofrermos. Por quê? Porque quanto mais tu aprende, quanto mais tu compreende, mais tu enxerga os detalhes. Se é uma pessoa que não tem entendimento nenhum, ela pode dizer que esse piso aqui está muito bom. Ela vive num piso de chão batido, né? Ela diz, não, isso aqui está um espetáculo. Agora, se é um cara que entende de piso, ele vai dizer, não, ele está bom, mas olha ali, ó, já tem problema, lá começou um probleminha. Então é assim que funciona. A partir do momento que nós começamos a compreender as coisas, nós começamos a enxergar as diferenças, nós começamos a notar as naturezas, mas nós não podemos deixar que essas naturezas mudem a nossa natureza. E muitas vezes sendo juízes, sendo piores do que aquela própria pessoa, porque aquela pessoa está fazendo aquilo que faz por ignorância, por natureza. E muitas vezes nós não. Nós fizemos por julgamento, nós fizemos por, né, acharmos que aquilo não pode acontecer, uma atitude dessas contra cada um de nós. Então, quando a gente estuda e a gente vê, né, e está escrito, e aquela pessoa que pensa um pouco vai entender. Tipo assim, hoje nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a escolha. Tu escolhe o que tu quer. Só que vai, aqui de um tempinho, não muito longo, até nós, aqui de um tempinho, se tu estudar mais, tu não vai ter mais livre-arbítrio. Não tem mais escolha. Tipo assim, ah, ele me aprontou, ele vai levar na mesma moeda. Não tem mais. Tu vai ter que fazer aquilo que tu aprendeu, então não tem mais escolha. Tu vai ter que fazer aquilo que tu aprendeu, aquilo que está atrás de ti. E quem manda mais do que tu é um princípio maior de conhecimento ao qual tu está inserido nesse contexto. Então hoje, claro, a gente pode dizer, não, eu vou fazer assim porque eu quero. Mas vai chegar um tempo que não é o que tu quer. Não é o que tu quer. É o que o momento pede. O que a situação pede. Né? E não o que tu quer. Aí dentro de casa, porque eu quero que seja assim. Será? Então, cabe a cada um de nós, nessa arte, né? O que é uma arte? Realmente é uma conquista, né? A arte é um grau maior de entendimento. A arte do conviver é tu ter a flexibilidade, tu ter a maleabilidade de entender as diferenças, as diferentes pessoas, de mesmo nesse clima hostil, digamos, né, vamos imaginar que nós somos bons, dentro desse clima hostil, de tu dar o teu melhor, né, em perdoando, em compreendendo, em sendo tu mesmo, em projetando aquilo que tu acredita, e não de repente nós sermos, digamos assim, o resultado disso tudo que a gente está vendo na TV e que a gente está lendo nos nossos jornais. Se nós vamos ver, né, nós vivemos essa simbiose, né, a gente pega tudo isso e descarrega o quê? Descarrega nos nossos, né, no nosso dia a dia, nos nossos familiares e assim por diante. Quando que na realidade é o inverso. Aquilo que está lá, que fique lá. Agora, o que eu estou fazendo? O que eu faço por mim? Então, a vida está exigindo de nós, cada vez mais, né, esse jogo de cintura. Mas, está escrito, né? Se nós pegarmos lá no Apocalipse, bem no final do Apocalipse, eu acho que no último capítulo dele, ele diz assim, né, que quando está acontecendo o final de todas as coisas, ele diz assim, que os justos se justifiquem e que os iníquos continuem na iniquidade. O que significa que os justos se justifiquem? Ah, tu é uma pessoa boa? Tu não é um escorpião? Então mostra, através das tuas obras. E que os iníquos, aqueles que, né, não compreendem, continuem na iniquidade, ou seja, eles vão continuar sendo aqueles que eles são. Então, por isso, nós vivemos tempos exatamente assim, onde que as pessoas né, elas estão mostrando as suas naturezas através dessa grande oportunidade que é o conhecimento, e cabe a cada um de nós que tem um pouquinho mais, digamos assim, né, mostrarmos o que carregamos no nosso coração e o que verdadeiramente queremos da nossa vida, ou seja, quem somos?